Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
Bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o 10º capítulo do livro, sobre Maria Madalena, liberta das trevas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Marcos 16, 9.
E a nossa convidada de hoje é a Ana. É uma mulher que nós duas admiramos e conhecemos há um bom tempo. E eu vou deixar ela se apresentar, então.
Olá, o meu nome é Ana Paula. Eu tenho 36 anos, eu sou casada com o Durval e eu sou mãe da Débora. E eu conheço as meninas da nossa igreja já faz um bom tempo e é um privilégio caminhar com elas, mesmo que agora à distância, porque nós estamos longe. Mas é isso aí, a gente trabalha com mulheres aqui na igreja onde a gente frequenta, em Presidente Prudente também, e tem sido muito gostoso.
Ai, muito bom conversar com você hoje e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz.
Eu que agradeço o convite.
Bom, como a Rebeca disse, nesse episódio a gente vai falar sobre Maria Madalena, então, né? E no começo do capítulo, o autor vai dizer como Maria Madalena, na verdade, tem muitas heresias e histórias inventadas em cima dela, né? Só para começar assim, ele diz, por exemplo, que algumas pessoas falam que ela seria a mulher anônima, né? Em Lucas 7, de 37 a 38, que teria ungido os pés de Jesus, mas que na verdade não tem nenhuma razão para fazer essa associação, porque Lucas logo em seguida já apresenta ela. Também vai dizer que alguns especulam que ela fosse a mulher adúltera, né, que estava para ser apedrejada lá em João 8, mas também não tem base para isso. E, enfim, ele vai explorando algumas outras coisas extra-bíblicas também que se criaram, né, ao longo dos anos sobre Maria Madalena.
Eu achei bem legal que ele coloca aqui, inclusive, que ela é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia, né? E, ao mesmo tempo, a Bíblia, as escrituras colocam de propósito uma cortina de silêncio sobre várias partes da história dela, né? A gente fica sabendo poucos detalhes que são suficientes. E, mesmo assim, se criou várias especulações e histórias sobre o que pode ter se passado antes dela ser liberta dos demônios por Jesus, né?
Eu achei muito interessante que o autor traz Maria Madalena, né, para o livro, porque a gente já leu e já estudou tantos livros sobre mulheres e eu nunca vi um capítulo sobre Maria Madalena em nenhum outro livro. E como que é interessante ele trazer mesmo essa questão de que ela vira mesmo uma lenda até hoje nos nossos dias. De quem era Maria Madalena, e eu acho muito legal ele trazer esse assunto com base bíblica mesmo, para a gente observar quem ela era e o que Jesus fez na vida dela, né? Porque se ela está na Bíblia, ela é uma mulher importante para a gente também estudar, ver os seus erros e os seus acertos e poder também caminhar com a história dela, né? Achei bem bacana.
Uhum. Sim, isso é muito legal.
Inclusive, não sei se a Rebeca comentou, acho que sim, né? Que justamente ela é mencionada muitas vezes em todos os evangelhos, né? Em todos os 4 evangelhos, inclusive. E aí eu gosto que ele fala que é um dos nomes mais conhecidos e menos entendidos da Bíblia, né? Nessa parte que ele tá falando das mitologias, das heresias, assim, que se criaram, né, sobre ela, eu achei interessante que ele citou o Código da Vinci, né, do Dan Brown, que eu não sabia, porque na verdade eu não vi o filme, não li, eu não li nada também a respeito, mas
eu
tinha essa...
Não sabia.
Então, essa teoria aí da conspiração, né, de que ele até fala, né, uma sugestão blasfema de que Jesus e Maria Madalena teriam se casado secretamente e tido filhos, Eu nem imaginava que tinha isso nesse filme e livro, né? Que é bem famoso, né? Bem difundido por aí.
Foi na época do filme mesmo, que voltou toda essa história, né, de que Maria Madalena teria um caso com Jesus. E eu lembro que na época foi muito comentado isso. Então, assim, os estudiosos que acreditavam nisso, daí voltaram com esse assunto.
Eu grifei até que o finalzinho que ele coloca dessa parte, que tudo que as escrituras realmente dizem sobre ela é extraordinariamente suficiente e sem nenhum enfeite falso. Não deixemos que essa mulher verdadeiramente notável se perca na fumaça de fantasias místicas e diabólicas dos hérges antigos. Ele até pega pesado nessa parte, mas é para a gente realmente não se perder no extra, né? Que acaba acontecendo muitas vezes, vem tanta informação, e achei legal ele dar essa centrada antes de começar o capítulo.
Bom, na continuação, ele vai destrinchar justamente, né, quem realmente foi a Maria Madalena, e ele vai dizer logo no começo dessa parte do capítulo que ela realmente teve um passado sombrio, né, no sentido de que ela tinha os demônios, né, sete demônios, mas que nada indica que ela tenha tido uma conduta obscena ou sórdida, enfim, não necessariamente ela tinha esses pecados, né? Outra coisa interessante também que ele fala é que não é o sobrenome dela, né? Também é algo que eu não sabia exatamente, que o Madalena significa que ela é da vila de Magadana, que justamente era um lugar perto de Cafarnaum, ele vai dizer. E Cafarnaum era uma espécie de base domiciliar do ministério de Jesus na Galiléia. Então, realmente ali incluía então, né, o ministério de Jesus, esses exorcismos nessa região, né? E ela foi uma dessas pessoas que Jesus, né, tirou vários demônios aí também.
É uma coisa que eu também não tinha notado nas passagens bíblicas e que ele fala aqui, é que aquela região era uma região onde Jesus, ele expulsou demônios de outras pessoas também, né? Naquela região. Ele fala que parecia ser um ninho de atividades demoníacas. E eu nunca tinha ligado, né, que assim, que onde Jesus expulsava esses demônios era realmente todos naquela região. Eu nunca tinha feito esse link assim.
Ele faz umas contextualizações bem interessantes, né? A gente viu ao longo dos outros capítulos também. Teve muita coisa que eu aprendi, assim, dessa parte mais de mapa, localização, a conexão das coisas, pela contextualização que ele ia fazendo no capítulo.
Isso porque às vezes os textos eles estão divididos nos evangelhos, né? Então às vezes a gente tem informação em um evangelho e no outro evangelho. Então achei muito legal mesmo essa contextualização que ele faz aqui no capítulo.
E aí, ele parte para uma parte do capítulo onde ele fala sobre, um pouco sobre essa questão dos demônios mesmo, né? O que eu achei interessante dessa parte é que ele foi muito claro, né? Às vezes a gente ou entra pouco nesse assunto, ou tem uma linha de pensamento que também entra demais nesse assunto. E eu acho que ele foi bem claro e bíblico, né? Em relação a essas questões. Eu gostei muito que uma frase que eu achei muito boa que ele colocou foi essa questão de que as descrições bíblicas de possessões, elas não são adaptações da superstição humana. A Bíblia, ela não está confundindo, como a gente vê na história, que aconteceu em alguns manicômios, por exemplo, uma epilepsia com uma possessão demoníaca. Isso não está mal colocado na Bíblia. Eles fazem bem essa distinção entre o que é um problema de possessão demoníaca e o que é uma doença separadamente disso, né? Então, eu achei muito interessante ele colocar isso também, porque muita gente pode começar a querer criticar e falar, ah, mas será? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso, mas depois que eu li, eu falei, nossa, é verdade. Muita gente pode ter pensado, ai, mas será que não era uma epilepsia? É alguém está colocando aqui na Bíblia que é outra coisa? Eu gostei dessa colocação dele.
Em relação à questão dos demônios, ele traz também, né, o quanto essas pessoas eram solitárias, né, e como elas sofriam, né? Porque a gente não sabe, né, assim, o quanto tempo elas ficavam possessas, se era o tempo todo, se eram em algumas circunstâncias, mas como isso impossibilitava essas pessoas de terem uma vida social, normal, de como as outras pessoas também a enxergavam e de como elas eram solitárias, assim, isso chamou bastante a minha atenção, né, de como eles eram marginalizados mesmo pela sociedade na época. Devia ser uma situação bem triste, bem doída para a pessoa.
Eu gostei também de quando ele coloca que era visto como, era colocado na Bíblia como um sofrimento, mas não como um pecado em si. Claro que os pecados do nosso coração às vezes nos expõem quando a gente está longe de Cristo, nos expõe a essas coisas de certa forma, mas ele fala que não há associação no Novo Testamento de um comportamento imoral com a possessão, né? Mas eu achei interessante ele falar que dessa questão do sofrimento, que elas eram vistas na Bíblia como vítimas.
Uhum. É, ele fala mesmo que, justamente o que você falou, que a ilegalidade, a superstição e a idolatria certamente tinham um papel, né, no coração de alguém para levar ela a esse tipo de possessão, mas que não é explicitamente associado mesmo a um comportamento imoral, que é o que tentaram fazer com Maria Madalena, né? Por isso que associaram ela, por exemplo, à mulher adúltera lá, aquele relato, né, em João. E justamente quando ele está falando essa questão de que a Bíblia distingue, né, claramente a possessão demoníaca de doenças, ele cita Mateus 4, 24, acho que vale a pena a gente ler aqui, que fala: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Dois pontos: endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Eu achei que é perfeito esse versículo, porque mostra justamente que é uma categoria diferente de lunático e de paralítico, né? Então, realmente, não é, né, como você falou, epilepsia, paralisia, enfim. E essa questão da, né, de ser marginal também foi algo que chamou a atenção. Realmente não tem como a gente saber, né, se eles estavam o tempo todo com essa entidade ativa, né? A gente não tem como saber. Mas devia ser bem desesperador mesmo, porque eles sabiam que nada podia curá-los, né? Assim, se não fosse Jesus mesmo, né? Não tinha um remédio, né, para o que eles tinham. Então, devia ser bem sofrido mesmo.
É, ele, tanto que ele coloca aqui mais pro final do capítulo, né, que tudo que podemos dizer sobre o seu passado é que provavelmente ela era uma pessoa muito atormentada, sem alegria, solitária, triste, perdida, por toda essa contextualização, né, serem marginalizados, serem excluídos e muito atormentados, no caso dela, porque não era só um, né, eram sete.
Eram sete.
É mesmo. E que talvez ela ainda também tivesse, em conjunto, enfermidades físicas, né? Porque ele vai dizer que muitas vezes acontecia isso. Então pode ser que ela tivesse algum problema físico também, às vezes, sei lá, surdez, ele fala, cegueira, loucura, enfim. Uhum. Então realmente era uma pessoa, assim, bem desequilibrada, né? E solitária, enfim, bem, bem complicada a situação dela. Né? Na continuação, ele vai comentar como Cristo a liberta de tudo isso, né? E ele vai dizer uma coisa logo no começo que é muito legal e que também às vezes pode passar batido na leitura da Bíblia, de que as pessoas possuídas por demônios não vinham até Cristo, né? Mas que Cristo ia até elas. E aí ele cita vários versículos. Mateus 8,19, 9,32, depois Marcos também, como os espíritos, na verdade, malignos nunca vinham até Cristo, né? Mas que Cristo ia até eles ou alguém levava essas pessoas até Cristo, né? Então, é bem interessante porque também é a dinâmica, assim, da própria salvação, né? Bom, ele vai dizer que então ela foi liberta, né? Que a vida dela foi completamente transformada, né? Então ela realmente se viu livre aí dos demônios e do pecado também. Bom, nessa parte também ele vai citar aquele trecho de Lucas 11, 24 a 26, quando Jesus fala de que... Ele vai dizer assim, que esse trecho seria sobre a incompetência da religião, que anuncia que a pessoa pode reformar a si mesma. Então, ele vai dizer que quando um espírito imundo sai de um homem, depois chega outros sete piores do que ele no lugar, né? E passam a viver ali. Então, ele vai dizer que esse trecho quer dizer, então, que quando uma pessoa, acho que, tenta salvar a si mesma, foi isso que eu entendi aqui do que ele quis dizer, a pessoa fica ainda pior do que ela tava, né? Então, que realmente é só Cristo que liberta, né? E pode ter sido o que aconteceu com ela, né? Porque ela tinha sete demônios também, né?
Ele coloca aqui que podemos varrer a casa, mas só quem realmente nos tira do domínio da escuridão é Deus, né? E outra coisa que me chamou bastante atenção nessa parte é que os evangelhos mencionam essa parte da história de Maria Madalena para que a bondade de Cristo seja celebrada, né? Através da vida dela, para que a graça dele seja mostrada. E é legal a gente realmente botar esse foco, né? Do porquê que essa história é contada, porquê que essa parte da história é contada.
Uhum. E é muito legal como isso se aplica à nossa vida também. Como em determinados momentos, na realidade em todos os momentos, né? Mas a gente percebe mais em alguns momentos, que às vezes não adianta, a gente tem muitas soluções para alguns problemas que a gente passa, e às vezes a gente consegue só causar outros problemas, enquanto a gente não entrega isso para Cristo, que é o único que consegue, né, realmente resolver o problema do nosso coração mesmo, né, da nossa alma, é só ele que consegue ocupar esse lugar de vazio no nosso coração. Então eu achei bem bacana essa referência que ele traz aqui, que ela tentou provavelmente por várias vezes se afastar disso e deixar que esses espíritos não a dominassem, mas que ela não, sozinha ela não consegue, né? Foi o que a Rebeca falou, é esse o caminho, que é Cristo que vem até nós, não importa o que a gente tente fazer.
E é muito bonito, né? Como a Bíblia ela tem detalhes que se a gente olha com cuidado a gente consegue ver essa questão de que as pessoas endemoniadas, elas nunca iam até Jesus. É um detalhe que a gente realmente poderia passar batido. É realmente a Bíblia nos mostrando várias e várias vezes que é só Cristo, é só Deus que consegue fazer isso pela gente. A gente não consegue fazer sozinho. Tá ali nos detalhes, né? A gente só tem que parar para prestar atenção, né? Ler com cuidado.
É muito legal mesmo. Ele até diz, né? Já aplicando a nós, né, também, como justamente nenhum pecador tem o poder de transformar seu próprio coração, né? Ele cita Jeremias, né, que fala do coração ser corrupto, né, e enganador. Então, realmente só Deus pode fazer isso, né? E
ele cita Isaías também na questão das boas obras, né?
Uhum.
De não ser pelo que a gente está fazendo. Isaías 64:6.
Uhum. É, justamente, é uma obra de Deus, né, não nossa. Eu acho legal que aí, com isso, ele faz o link para outra parte, que é justamente como Maria sabia disso, né, ela sabia que ela devia realmente tudo a Cristo, porque ela, acho que por experiência própria, viu que por si mesma ela não conseguia se libertar disso. Então, quando ela foi liberta dos demônios e do pecado por Cristo, ela passou a realmente seguir Jesus ali, né, a fazer parte do círculo íntimo dos discípulos que viajavam com Jesus, né? Aí ele cita Lucas 8, de 1 a 3, que fala que quando Jesus estava passando pelas cidades, ela é citada como uma das mulheres que estavam ali junto com Jesus, né? E eu gosto muito que ele vai dizer sobre a honra, né, das mulheres ali, de que, assim, Jesus, né, e, enfim, os homens, as pessoas daquele grupo, a reputação, né, foi cuidadosamente preservada, assim. Realmente, Jesus teve esse cuidado, né, de preservar a honra dessas mulheres de qualquer acusação e calúnia, de que justamente estava tendo casos secretos ali, né, como sugere lá o código do Dan Brown lá. E eu acho muito interessante que ele vai dizer até que realmente nenhuma acusação foi feita contra Jesus com base no modo como ele tratava as mulheres, né, em seu grupo de discípulos. Ou seja, ele realmente não deu espaço para sequer tentarem acusar ele disso, né? Então, bem interessante isso, de que foi bem preservada a reputação ali das mulheres que viajavam junto com ele e com os discípulos, né?
Eu acho impressionante a forma como Jesus trata as mulheres na Bíblia, de uma forma que honra as mulheres, que respeita as mulheres, que cuida das mulheres de uma forma que é aqui mesmo, né, que a gente tem que aprender tudo isso, né, e não de nenhuma outra forma, que foi realmente Cristo que libertou a mulher. Então, se eu penso assim, se nós somos livres, nós somos livres em Cristo, porque ele nos libertou do pecado e da morte, e como ele mostrou no relacionamento com cada mulher com qual ele teve contato na Bíblia, como ele sim demonstrou respeito e admiração com elas. Porque como a Rebeca falou, se houvesse qualquer outra coisa, né, os fariseus ali estavam em cima de Jesus para acusá-lo de tudo que eles podiam. E não houve nenhuma acusação nesse sentido. Então, como que é maravilhoso o relacionamento de Jesus com Maria Madalena e com todas as outras mulheres com as quais ele teve contato.
Sim, inclusive como ele coloca as mulheres em momentos muito significativos da história da Bíblia. Então, por exemplo, a primeira vez que ele se revela como Messias, ele escolheu contar isso para uma mulher.
Uhum.
E aqui no caso de Maria Madalena, a primeira vez que ele fala para alguém que ele ressuscitou foi para ela, né? Então, ele realmente tratava as mulheres com um respeito e com um carinho, colocando numa posição de importância. Então, é muito legal ver isso mesmo. Eu gostei muito dessa parte. Eu gosto de quando ele contextualiza o que estava acontecendo na época. Então, realmente, os fariseus estavam tentando achar, caçando pelo em ovo, tentando achar coisas para acusar Jesus, e nisso realmente não passou, não achou nada. É muito bonita essa parte mesmo, muito interessante.
E muito interessante, Rebeca, é que nessa parte que ele vai falar aqui um pouquinho mais para frente, né, de como ela foi mesmo a primeira testemunha que viu Jesus vivo, né, depois da sua morte, naquela época, uma mulher não poderia servir de testemunha para nada. Então, por exemplo, se uma mulher visse um assassinato e ela fosse a única testemunha, o assassino não poderia ser acusado, porque a mulher ela não servia de testemunha, né? Ela nem era contada como uma pessoa. E aí Jesus vem e a primeira pessoa para quem ele aparece vivo é para uma mulher. Então, como ele valoriza a mulher, como ele dá sentido a isso? Acho muito interessante. Outro detalhe que ele conta aqui é como que as mulheres sustentavam financeiramente o chamado de Jesus, né? Assim, o trabalho dele. Como que eram mulheres que sustentavam, né, financeiramente. Então, como ele valoriza a mulher da maneira correta?
Sim, naquela série The Chosen, eles mostram algumas. É claro que tem uma grande licença poética, porque é uma série. Mas eles mostram algumas cenas desse ministério de Jesus com os discípulos e como seria os dias comuns, né? Assim, os problemas comuns que eles passam. E mostra muito essa parte das mulheres ajudando nessas logísticas, eles contando quanto que eles iam ter de alimento e daí se dividindo, quem que ia buscar, quem que ia comprar tal coisa, quem que ia fazer, eles se dividindo em suas tarefas e as mulheres sendo bem ativas em ajudarem a tudo correr bem, né? Realmente ajudando a sustentar esse ministério, as viagens e tudo que Jesus estava fazendo.
Perfeito. E ele até completa essa parte dizendo que ela foi uma pessoa, né, uma discípula assim de Jesus que ficou até o fim, né? Quando a oposição a Jesus já tinha crescido bastante, ela continuou, né, e seguiu da crucificação até, como a gente vai ver, até a ressurreição, né, que ele vai aparecer para ela primeiramente. E aí justamente ele segue então para falar dessa parte da crucificação e aí ele vai dizer como a Bíblia relata, né, os evangelhos relatam que ela estava ali, presente, né, observando a crucificação, e ele vai dizer como, inclusive, João descreveria que as mulheres estavam perto da cruz e que Mateus e Marcos que elas estavam observando de longe. E aí, com isso, ele quer dizer que pode ser então que elas tenham recuado um pouco pelo sofrimento da cena ou porque pessoas foram chegando, né? Mas de que qualquer forma elas permaneceram até o final, né? Que inclusive foi graças a Maria Madalena, né, que os discípulos ficaram sabendo onde o corpo de Jesus tinha sido levado, né? Porque elas seguiram secretamente, né, José de Arimateia até o sepulcro. Então elas viram onde ele tinha sido colocado. Então, realmente, todos esses detalhes, né, para mostrar como Deus honrou bem as mulheres, né? Mostrando essas coisas para elas, né? Assim, então é bem interessante. E ele vai dizer, né, que Maria Madalena estava decidida a ungir o corpo de Cristo adequadamente, né? Porque ali José de Arimateia ungiu e enfaixou assim o corpo de Cristo, acho que meio nas pressas. Então ela sentiu essa necessidade de pelo menos dar um sepulcro assim digno, né, para o corpo de Jesus. Bem interessante assim esse amor mesmo, né? Essa fidelidade que ela tinha por Cristo.
Sim, eu achei essa parte bem bonita, né? Esse empenho que ela teve depois de ter achado que o jeito que foi feito foi muito rápido e não tão digno de ser feito para Jesus, né? Então ela e as outras mulheres tentam fazer algo melhor e vão buscar as ervas e tudo. Eu achei muito bonita essa parte.
Uma atitude de amor, né? O livro fala que o amor de Maria Madalena por Cristo era tão forte. Então, uma atitude de amor ao seu mestre.
Sim.
E tanto é que ela foi a primeira, né? Então, a chegar ali ao sepulcro, né, no primeiro dia da semana, né, no amanhecer. E aí ele vai dizer dos relatos, né, então que as mulheres chegaram ali, viram que estava vazio e que o impulso dela imediato foi pensar que o corpo dele talvez tivesse sido roubado e tal. E aí nessa parte aparece dois anjos que falam que ressuscitou. né, e fala para contar para os discípulos que ele ressuscitou e tal. E aí ele vai dizer que nesse momento parece então que as mulheres foram embora, né, menos Maria. Ele vai dizer, fica claro, né, que talvez ela não tenha ouvido então essas notícias do anjo. Porque aí o anjo chega para ela diretamente e fala, né, mulher, por que você está chorando? Também essa parte é interessante, né, porque ele reúne assim os evangelhos e aí fica mais claro de entender, né, acho que a cronologia. Bom, aí é nesse momento que ela se vira e vê Jesus, ela não o reconhece imediatamente, ela acha que é o jardineiro, né, e aí é quando ele fala, ela reconhece, e aí ela fala, Rabone, né, meu mestre, ela conhece a voz do pastor dela, né, muito, muito bonita essa parte também.
Sim, eu achei essa parte bem tocante, né, deve ter sido uma cena muito emocionante para ela. E principalmente ela o reconhecer depois dele chamar ela pelo nome, né? Eu acho que é muito bonita essa questão de que realmente Jesus nos chama pelo nome. Ele nos conhece, ele nos chama pelo nome. Foi nesse momento que ela o reconheceu. Mostra realmente uma intimidade no sentido de ela realmente tinha fé nele, realmente o seguia, acreditava nele.
Ele inclusive cita, né, João 10... se eu não me engano, que fala sobre que Jesus chama, ele chama suas ovelhas pelo nome e elas conhecem a sua voz, que é exatamente o que acontece aqui, né? Então é bem legal mesmo. Mais interessante ainda para mim foi a continuação quando Jesus fala para ela assim, não me segure, né? Ou não me detenha, porque ainda não subi para meu pai e tal, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para meu pai e tal, ele continua falando. Então, quando ele diz isso, né, pra não me segure, certeza que é porque ela quis, provavelmente, abraçar ele e segurar ele ali, né? Muito legal isso, esse detalhe, assim. Mostra muito da personalidade dela e justamente desse amor, né, que a gente tem falado aqui. Muito legal.
Uma coisa que eu achei interessante também nessa parte é que ele fala que não passava, aparentemente, pela cabeça dela... um pensamento de ressurreição nesse momento antes, né, de Jesus conversar com ela. E eu fiquei pensando sobre uma coisa até que a gente já até, acho que comentou em algum episódio, sobre como eu acho que Deus trabalhava também no coração dos discípulos e da mãe de Jesus e das pessoas que estavam vivendo aquilo, porque mesmo elas sabendo tudo que ia acontecer, ainda assim elas tinham esse... A realidade confrontava, né, com o que elas tinham escutado. E daí, quando as coisas aconteciam, continuava sendo muito milagroso. As coisas aconteciam de certa forma de que eles sabiam o que ia acontecer, porque Jesus já tinha falado. Mas mesmo assim, no momento que acontecia, parecia que eles não estavam esperando que nada fosse acontecer. Para eles, parecia que tudo tinha acabado. E daí, quando acontece, o legal deles, desse momento de não estar passando pela cabeça dela, é que ela realmente fica muito surpresa e realmente vira uma coisa que é muito grandiosa, continuar sendo muito grandiosa. Não fica aquela coisa assim, ah, eu tava só aqui esperando. Realmente tem a emoção de ter vivido tudo isso, né? Então é legal como... Deus vai trabalhando no coração dessas pessoas nos momentos que elas vão sentindo e vendo a história se desenrolar de fato, né? Que é diferente a gente saber uma coisa na teoria e estar vivendo isso na prática, né? Mas tudo se encaixa e é muito interessante isso também.
E ele fala que ela foi tomada por uma alegria indescritível, e provavelmente ela quis abraçá-lo, né? Então, realmente, ela não estava esperando, né? Assim como os outros discípulos também que estavam... com medo, né, e fugiram e ficavam escondidos, como eles realmente não estavam esperando mesmo. E eu acho interessante porque a gente tem uma leitura do evangelho pronto, né? Então, isso, às vezes é até difícil de compreender, né? Nossa, mas como que eles não estavam esperando, né? Se Jesus já tinha dito isso mais de uma vez, que isso aconteceria. Mas a gente tem a visão toda, né, do começo ao fim, e eles estavam vivendo aquilo na prática. Então, como eles realmente não estavam esperando isso, é muito interessante.
Uhum. É porque a gente tem que, assim, imaginar, eu acho que até em um momento ele fala, né, que elas viram, né, assim, Jesus ali na cruz, o sofrimento e tal. Então, eu acho que por mais que tenham, né, por mais que deveriam saber, né, que Jesus tinha falado, é outra situação, né? Quando você tá vendo ali. Porque ele realmente morreu, né, aos olhos delas.
E de uma forma muito traumática, né?
É.
Não foi foi algo assim, natural, que eles estavam esperando. Não foi, foi uma coisa muito traumática. Eu fico pensando na cena que ele descreve aqui, que elas iam acompanhando de perto e talvez depois um pouco mais de longe, o tamanho daquele sofrimento que aquelas mulheres estavam sentindo e o tamanho do trauma que isso causou na vida de cada uma delas. Então, a gente consegue entender mais ou menos, assim, né?
E eu acho que por mais que Jesus falasse assim, mesmo que assim, ele falasse bem diretamente, olha, eu vou morrer, isso vai acontecer, o nosso coração de ser humano tem uma dificuldade de lidar com isso, né? No sentido de que eu acho que era possível que até os discípulos ficassem tentando impedir que isso acontecesse, achando que seria algo melhor. Tanto que Pedro defende Jesus quando vão tentar prendê-lo. Então, acho que a gente tem essa questão de sermos seres humanos, né? A gente tem até um ponto do nosso entendimento que a gente não vai passar disso. Que é bem interessante quando a gente olha essa história como um todo que a gente tem hoje em dia, mas eles estavam vivendo.
Uhum.
A gente tem a nossa limitação.
Não, só para finalizar essa parte, é interessante que, bom, além de não passar pela cabeça deles a ressurreição, né, ali na hora, ela insiste realmente, né, com o jardineiro, que era Jesus, que tinham levado o corpo. Né? Ela fala assim umas duas vezes, que, levaram o corpo, me diz onde tá e tal, assim, realmente não passa pela cabeça, né, que, não, Jesus ressuscitou. Então, é o que você falou mesmo, a nossa mente limitada, né. É muito interessante ver que ela insiste nisso, né, achando que tinham pegado o corpo de Jesus, que tinham pegado, mas não era, né, que tinha ressuscitado. É muito legal. E bem, como a Rebeca falou, e a Ana também, é interessante que, então, Jesus, ali no poço, né, com a mulher samaritana, ele se revela Messias pela primeira vez, assim, de forma clara, e aqui, então, ele aparece como Jesus, assim, ressurreto pela primeira vez para Maria Madalena. Então, bem legal, né, que o autor tenha escolhido mesmo essa mulher.
E acho que aqui a gente pode passar para as perguntas. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar sobre esse final?
Acho que não, acho que é isso.
Então, a nossa primeira pergunta é: o que podemos aprender sobre Deus com a história de Maria Madalena?
Eu acho que, assim, o que mais me chama atenção nessa história é que, mais uma vez, a gente confirma, assim, o caráter transformador de Cristo, né? Como Cristo, ele tem essa especialidade, vamos dizer assim, de transformar as coisas. Eu gosto de dizer, assim, que Jesus transforma qualquer maldição em bênção. Então, esse caráter transformador dele, de pegar uma pessoa que tinha uma vida completamente destruída e fazer com que essa pessoa seja a primeira pessoa que viu ele vivo de novo. Então, assim, todo esse caminho de transformação que Cristo é capaz de fazer na vida de alguém, né? Como ele fez na vida de Maria Madalena, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Então, isso me chamou atenção, assim, do que nós podemos reafirmar, né, assim, sobre, dizer assim, sobre a pessoa de Deus.
Perfeito, Ana. Eu até coloquei uma coisa parecida, de que só Deus é capaz de transformar, né? Antes disso, até eu coloquei uma coisa que me chamou, assim, a atenção, justamente que é Cristo, né, quem nos alcança, né? Ele que vem até nós, não nós até ele, como a gente viu nessa questão de que as pessoas possuídas por demônios nunca iam até Cristo, né? Mas que Cristo ia até elas. Então, realmente, é Deus quem nos salva, né? E aí eu lembrei até de um salmo, o Salmos 40, 2, 3, que fala: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico. Enfim, isso aqui fala da questão da transformação que a Ana falou, e também de como é Deus quem faz isso, né? E não nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos transformar. É Deus quem vem até nós, né? Que nos alcança. E aí, justamente nisso, como justamente só Ele é capaz de nos transformar, né? Porque Ele nos chama, então Ele nos transforma, nos santifica e nos molda, né, mais e mais conforme a imagem dele. E Maria Madalena sabia disso, né? Tanto é que ela, a forma dela reconhecer e agradecer Jesus por isso foi segui-lo, né, até o fim, sustentando inclusive a obra dele, como a Ana comentou. Ela realmente permaneceu até o final, né? É exatamente isso que acontece conosco também, né? Então, aí eu até pensei em Efésios 2, também 4, 6, né, que estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Eu acho que uma ilustração perfeita, né, do que acontece na vida de nós todos, né, não só de Maria Madalena.
Sim, gostei muito da resposta de vocês duas. Tem características parecidas com o que eu coloquei aqui, mas tem coisas que vocês já falaram perfeitamente. Então, só vou complementar uma parte que eu tinha colocado aqui, que não foi falada ainda. Eu achei muito legal essa questão de que Deus revela através da sua palavra o que ele considera necessário, e isso é o suficiente. E isso acontece muito, né, ao longo de várias questões das escrituras. A gente fica sabendo uma parte, às vezes a gente até pode ficar curioso para saber mais. Tem até um versículo bíblico que eu não peguei a referência, mas eu acho que está em Deuteronômio, que as coisas que estão encobertas são para continuarem encobertas. Então, não é para a gente ter a resposta de tudo, não é para a gente saber todos os detalhes. E o que a gente sabe aqui é o bastante, é o que a gente precisa saber. Então, a gente não precisa ficar gastando tempo cavocando e adicionando mais coisas, o que acaba acontecendo em vários assuntos, porque a Bíblia ela é suficiente no que ela acha importante que seja revelado a nós, né? Até nessa questão, eu fiquei pensando, até nessa questão que ele comenta dos demônios, né? A Bíblia ela é meio sucinta em relação ao que a gente sabe desse assunto, porque Deus não quer que a gente perca tanto tempo refletindo sobre esse assunto. Eu ouvi até um pastor falar uma vez que muita gente se preocupa que os demônios eles estão nas casas, que eles estão na alvenaria, e as pessoas ficam muito apavoradas com isso. E teve uma onda de pensamento há uns anos atrás que dava muita atenção para esse aspecto, né? E ele fala para a gente realmente não ficar perdendo tempo focando em coisas que as escrituras não estão colocando. Se a escritura é sucinta em relação a esse assunto, a gente precisa aceitar isso no nosso coração e entender que o que a gente sabe é suficiente, né? E esse é o bastante para a gente entender o que a gente precisa entender sobre esse assunto.
Perfeito. Até porque a finalidade da Bíblia é, assim, a nossa salvação, né? Não é ser exaustiva, né, sobre todos os assuntos. Sim. Muito legal. Bom, a segunda pergunta é: com que pecados e tentações somos confrontados?
Eu fiquei aqui pensando nisso. E aí eu caio, eu acho que eu, no óbvio mesmo, assim, né? Que é no nosso julgamento, o quanto nós gostamos até, né, nós como seres humanos, de julgar as outras pessoas, né? Então, da mesma forma como nós julgamos Maria Madalena, mesmo até em coisas que não são verdades, né, que a gente viu aqui no livro, como nós gostamos de julgá-la, de como nós gostamos de apontar o dedo pro erro das outras pessoas, porque isso às vezes nos faz sentir melhores como pessoas, né? Em relação a outra pessoa, o nosso ego gosta de achar que a gente é melhor em alguma coisa do que outra pessoa, né? Então, como a gente precisa tratar isso no nosso coração, como eu preciso tratar isso no meu coração, né? Desse olhar de julgamento para as pessoas.
Perfeito.
Achei muito legal isso que você falou, Ana. Eu coloquei uma coisa só também. Eu coloquei que é a questão da gente achar que pelas nossas próprias obras podemos ser salvas, né? Então, foi um pouco isso. Eu pensei um pouco depois que ele falou aquela questão de Lucas 11, 24 a 26, né? Que quando alguém tentava tirar o espírito imundo por si só, no fim podia entrar sete outros espíritos piores, né? Então, eu acho que muitas vezes, inconscientemente, a gente tenta, vamos dizer assim, checar o nosso checklist de ações diária, né? Assim, de boas cristãs, né? Realmente como se a gente pudesse alcançar a salvação por nós mesmas, pelas nossas boas obras, né? Que a gente vai cumprindo aí ao longo do dia na nossa cabeça. E a gente às vezes pode achar que é isso que nos redime, né? E esquece que não é. Não é pelo nosso esforço, né? A gente falha a toda hora e a gente tem que realmente perceber a nossa pequenez, né? E total insuficiência. E realmente se livrar desse fardo, né? Que é tão pesado. Porque realmente só Deus é competente, né? E suficiente para nos salvar.
Sim. Eu coloquei, baseado na parte do capítulo que ele fala que a gente precisa ser mais como Maria Madalena, no sentido de que ela não queria mais soltar Jesus, que ela abraça, que ela provavelmente abraçou, e ele pede para ela, olha, eu preciso ir, eu preciso continuar fazendo as coisas que eu preciso fazer, enquanto ele fala que Tomé, o discípulo Tomé, pede para Jesus, não, mostra a mão, deixa eu ver, deixa eu tocar. Que às vezes a gente acaba tendo muito mais esse espírito, de certa forma, pessimista, desanimado. E isso me fez pensar muito essa questão de como atualmente a gente tem até uma tendência a procurar o que é só confortável para a gente, é o que só concorda com a gente, né? A gente tem visto muito essa questão até em algumas discussões que a gente vê por aí, dessas igrejas que tentam se conformar a alguns pecados das pessoas para atrair mais pessoas, no sentido de ficar falando só que a pessoa é especial o tempo todo e não tanto do pecado, que é o que traz Jesus e é o que redime. Então a gente procura só o que concorda com a gente, só o que faz a gente se sentir bem. Eu sei que foge um pouco do que ele estava falando aqui de fato, mas ela sabia que era Jesus que tinha libertado e ela realmente tinha esse primeiro amor que não saiu dela, ela se agarrava naquilo porque ela sabia que era Jesus que tinha feito. Essa parte tem a ver com o que vocês falaram também. E ela sabia que quem era especial era Cristo e não ela. Que é uma coisa que a gente acaba se perdendo atualmente, assim, no sentido de, às vezes, achar que a gente merece alguma coisa e a gente não merece. A gente querer merecer alguma coisa pelas boas obras, ou até julgando o comportamento de outras pessoas, que nem a Ana falou também. E não é, né? A gente cai nessa de querer o que só concorda com a gente, o que a gente acha certo. A gente tá vendo essas discussões por aí também. E eu fiquei pensando sobre isso, que realmente a gente tem que focar que o especial é Cristo, né? E a gente não merecia nada. Ter esse espírito que Maria Madalena tinha e essa alegria de estar perto dele por saber disso.
Bom, a última pergunta, então, é o que podemos aprender com sua história ainda hoje?
Eu acho que o que ficou para mim, assim, é esse grande amor que Maria Madalena tinha por Jesus, a ponto dela deixar tudo que ela tinha, porque a gente viu também no texto que ela tinha posses, né? Ela tinha, porque ela também ajudava no sustento do ministério de Jesus. Então, ela podia, depois que ela foi liberta, não seria, vamos dizer assim, né? Não seria nada errado ela falar assim, ah, ok, então agora eu vou viver a minha vida de maneira correta e de maneira que agrade a Deus, mas ela faz questão de demonstrar esse amor até depois da morte de Jesus, depois com a ressurreição de Jesus. Então, esse amor por Cristo e por aquilo que ele faz me chamou muito a atenção, assim, e acaba sendo inspirador, né, para que a gente ame a Jesus, porque como a Rebeca falou, agora a gente vive mesmo uma onda, assim, né, um tempo, uma geração de que o foco, mesmo nas coisas espirituais, o foco está na gente muitas vezes. Então, canções que falam mais da gente do que de Jesus, então, como as coisas são voltadas para nós, né? Como nós somos seres humanos egoístas. Então, esse amor dela demonstrado por Cristo é inspirador, assim, para mim, para minha vida. Para que eu ame a Cristo a cada dia mais e para que eu possa dedicar minha vida a Ele a cada dia, em cada coisa que eu faça no meu dia a dia, sabe? Fiquei pensando nisso.
Sim.
Ah, perfeito. Eu coloquei exatamente a mesma coisa. Assim, o que chamou a atenção para mim também foi isso, né? Eu acho que o que a gente pode levar mesmo é esse amor profundo a Cristo, né? Eu coloquei que ela sabia a grande obra, né, que Deus tinha realizado em sua vida, libertando dos demônios, salvando ela dos pecados, e por isso ela foi fiel e seguiu, e realmente eu gostei disso que a Ana falou. De fato, ela poderia ter continuado sendo só, assim, uma boa crente, mas, né, nas coisas dela, na casa dela, nas propriedades dela, mas ela realmente seguiu, assim, literalmente Jesus, e continuou sustentando até financeiramente também o ministério dele. E, enfim, esse amor também se mostra quando ela não quis largar de Jesus, né? Logo que ela reconhece ele, o que é muito interessante, que a Bíblia faz questão de ressaltar. Então, eu acho que a gente pode levar mesmo essa questão de que a gente precisa aprender realmente a amar Jesus de todo o nosso coração, né? Alma e entendimento. e relembrar todos os dias desse presente imerecido que a gente recebeu, né? Na cruz em Cristo, né? Que é o que a Rebeca falou desse primeiro amor, né? Da essência, né, do evangelho, que a gente realmente possa voltar a isso, né? Agir mesmo como ela, diferente da maioria dos discípulos, né? Assim como Tomé, né, que a Rebeca comentou que precisava ser convencida de que era Jesus, que a gente possa ser mais como Maria mesmo.
Muito bom. Eu coloquei aqui, foi um detalhe que me chamou a atenção sobre o momento da crucificação, que o autor fala que só restava a elas vigiar, orar e lamentar. E eu fiquei pensando como às vezes a gente esquece de que alguns momentos não existe mais nada para a gente fazer mesmo do que vigiar e orar. A gente está numa realidade onde a gente é compelido a opinar o tempo inteiro sobre as coisas, e às vezes surge um assunto e a gente sente que a gente precisa estar tá falando alguma coisa. Às vezes a gente até se precipita dando uma opinião porque precisa falar, você precisa pensar algo sobre tudo. A gente vê que isso é completamente contrário ao conselho bíblico, né? Principalmente nas redes sociais, essa questão de você ter que estar o tempo todo falando alguma coisa, senão você desaparece ali das redes sociais das outras pessoas. A gente vê influenciadores digitais, se eles não opinam sobre algum assunto, eles são cancelados por isso. E isso é contra o que a Bíblia fala. A Bíblia muitas vezes chama para que a gente fique em silêncio, né? E eu tentei me colocar nesse momento que elas estavam lá. Imagina se elas tivessem resolvido fazer uma passeata no meio da crucificação, tipo, levantar a placa, fa fazendo um repúdio àquilo que estava acontecendo. I ia completamente tirar esse clima, né? E o que elas realmente precisavam estar fazendo. Naquele momento, elas foram chamadas para vigiar e orar, para esperar no Senhor e ficar em silêncio, digerir o que estava acontecendo, interceder por aquela situação. E eu acho que a gente, na maioria das vezes, é mais chamado a isso do que a ficar o tempo todo falando e falando e falando. O meu sogro usa muito uma expressão que eu acho engraçada e que é verdade, que quando a gente fala demais, a gente dá bom dia para cavalo. E eu acho que a gente está numa era onde a gente acaba dando muito bom dia para cavalo, porque a gente se precipita e fala, né? E até me veio um hino na cabeça aqui: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, o nosso chamado muitas vezes é crer na palavra e observar, em vez de se precipitar e ficar falando e tentando agir, sendo que a gente não foi chamado para isso o tempo todo, né?
Rebeca, ouvindo isso que você falou, eu me lembrei também quando a Bíblia diz que Maria, quando soube que estava grávida, né, de Jesus e tudo mais, ela fala que ela guardava todas essas coisas em seu coração, né? Então, muitas vezes, acho que o que a gente precisa é isso mesmo, né? Guardar no nosso coração, né? Muitas coisas a gente não precisa sair mesmo por aí com uma bandeira na mão e querendo talvez convencer as pessoas, né, de alguma coisa, mas às vezes realmente guardar no nosso coração, vigiar, observar, e orar, porque muitas coisas só o Senhor mesmo pode resolver, né?
E esse nosso silêncio, ele faz parte do plano de Deus para nossa vida muitas vezes. Senão, Provérbios não estaria cheio também de conselhos para a gente controlar as nossas ações, controlar a nossa boca, controlar o que a gente está falando, pensar antes de agir ou falar, né? Então, e é muito perfeito esse exemplo que você usou de Maria também. Muito bom.
Perfeito. Uma ótima coisa aí que você colocou, Rebeca, que não tinha parado para pensar, mas faz todo sentido mesmo. Bem, para finalizar, a gente queria pedir então, Ana, se você pudesse fazer uma oração para quem está nos ouvindo e para a gente também.
Posso sim. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento que nós tivemos aqui, que nós pudemos, à luz da tua palavra, Pai, conversar e ver o quanto o Senhor é bondoso e é amoroso e quanto o Senhor pode transformar as nossas vidas, ó Deus. Eu gostaria de pedir que o Senhor estivesse cuidando de cada uma de nós que está aqui ouvindo esse podcast, de cada família, ó Deus, de cada casa, de cada mulher, de cada mãe, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece a mente e o coração de todas as pessoas, ó Pai. Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor, de alguma forma, Deus, através do teu Santo Espírito, possa acrescentar, Deus, na vida dessas pessoas através desse ministério, ó Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa os nossos pecados, nos ajuda a ser mais parecidos, ó Deus, com o seu Filho Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.
Amém. Ah, muito obrigada, viu, Ana? Foi muito bom conversar com você, muito bom mesmo.
Eu que agradeço, meninas, foi muito gostoso ter esse tempo aqui com vocês, falando desse tema tão, tão gostoso também, falar um pouquinho sobre Maria Madalena, porque foi o que a gente falou, né? Se ela tá ali na Bíblia, se Deus a colocou ali, é porque ela tem muito a ensinar pra gente.
Bom, é isso, então. Até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.